Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link do Saúde Comunitária e entre no podcast.
Esse é o programa Saúde Comunitária. Projeto educativo de Hernani Valentino Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, equipe de saúde da família da área urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Eu sou o Hernando Valentim do Prado e está começando Saúde Comunitária. Comigo aqui no estúdio está a Larissa e o Júnior. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Hernando. Bom dia, Júnior. Bom dia, cidade de Rio Negro.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Hoje é quarta-feira, 22 de agosto de 2007. Agora as pessoas estão nos ouvindo em várias partes do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e muitos outros estados.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. Você pode escrever a sua carta e entregar para os agentes comunitários da sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega aqui.
Se você quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou no Patrimônio de São Francisco.
Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou ainda psfurbano@pop.com.br.
Além disso, o amigo e a amiga usuários do SUS podem ligar para a gente 3278-1187 ou 3278-1269. Ligue e participe do programa.
Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que lugar do Brasil está nos ouvindo. Hoje nós somamos 992 acessos lá no nosso podcast e também 80 assinantes. Isso quer dizer que nós temos agora 80 pessoas de todo o Brasil nos ouvindo todos os meses. Isso é um grande incentivo para a gente continuar fazendo esse programa na rádio 87,9 e também na internet. Então vamos conhecer os assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje.
Hoje vamos falar sobre agenda de consulta para maiores de 60 anos, vacinação, prestação de contas do Arraial do SUS.
E ainda vamos ter o povo do SUS, momento controle social e ainda muito mais.
É isso aí, o programa hoje está bem recheado, você não vai perder nada, é só ficar ligado aí. A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada. Mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas. Nosso primeiro assunto de hoje é sobre a agenda de consultas para maiores de 60 anos. Há algum tempo atrás a gente discutiu a necessidade da gente estar humanizando o nosso atendimento aqui no Centro de Saúde José de Souza Brandão, aqui em Rio Negro, e a gente chegou à conclusão que nós não podemos deixar os idosos, podemos deixar ninguém, é verdade, mas principalmente os idosos, nós não podemos aceitar que eles fiquem numa fila aí, 6, 6 e meia, 7 horas da manhã, aguardando numa fila para agendar a sua consulta. E em reunião a gente decidiu então que nós vamos estar agendando as consultas para maiores de 60 anos. O morador fala aí com o agente da sua área, em cada área aí nós temos um agente de saúde, o morador fala com o agente vem até o centro de saúde, agenda essa consulta, o dia certo, a hora certa, e em seguida avisa aí a pessoa que está precisando dessa consulta. E assim é que está funcionando o agendamento das consultas para maiores de 60 anos. Infelizmente, nem sempre as pessoas ficam sabendo desses detalhes a tempo de poder estar usando esse serviço. O que a gente percebe é que a maioria das pessoas ainda não sabe dessa comodidade e aí acabam vindo direto para a fila. Algumas vezes é claro que a pessoa precisa de uma consulta de imediata, que não dá para esperar 1, 2 dias para agendar sua consulta, mas na maioria das vezes, como nós temos um trabalho de prevenção, isso é possível. Então o que a gente precisa é que as pessoas estejam aí utilizando dessa facilidade, estejam marcando a sua consulta com os agentes.
O idoso também pode estar nos procurando, os agentes comunitários de saúde, para que possa marcar a sua consulta diretamente com o agente de saúde, e que a gente vai poder estar informando o dia que você pode ir e o dia que você necessita fazer aquela consulta de rotina, se você tem algum problema de saúde, diabetes ou hipertensão, que são os mais comuns, para que você não possa ficar naquela fila, mas converse com o seu agente da sua área, que ele vai estar explicando melhor, tá bom?
Quero lembrar para os amigos usuários que esse é um direito assegurado pelas leis. A fila preferencial para idosos, gestantes, deficientes físicos, mães com criança no colo.
Não é nenhum favor que a gente está lhe fazendo. Se alguém não está respeitando seus direitos, se por acaso você está tendo que enfrentar a fila, se você vai no correio, se você vai no banco, se você vai numa lotérica, se você vai no centro de saúde ou em qualquer outro lugar, é seu direito ser passado na frente. Idosos, crianças, deficientes físicos, mulheres com criança no colo, tem preferência na fila, está assegurado por lei. Você precisa muitas vezes estar exigindo ser respeitado. Nós no centro de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, nós queremos avançar na humanização do SUS e garantir os direitos de todos. Todos tem direito e nós estamos, simplesmente é nosso papel assegurar que esse direito seja cumprido. Muitas vezes você vai ter que exigir, porque nem todo mundo aceita isso. Muitas vezes você vai ter que mostrar, falar com outros usuários, falar com o próprio profissional, lembrar ele dos seus direitos, que você não está pedindo nenhum favor, você está querendo só ser respeitado nos seus direitos. Muita gente tem procurado para marcar essas consultas ou ainda uma mínima parte tá sabendo desse direito?
Olha, Hernandes, eu vou confessar para você, poucas as vezes as pessoas que me procuram, mas isso também falta mais um pouco de informação e esclarecimento também. Mas a partir do momento que elas estão esclarecidas sobre um direito, elas vão passar a nos procurar, e isso é muito importante, que vai ser um benefício para você, que é um direito seu usuário do SUS.
Lápis, caderno, chiclete, pião. Sol, bicicleta, skate, Calção! Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Outro detalhe que a gente podia também aproveitar agora para conversar um pouquinho é sobre os atendimentos que a gente faz na creche. Então, todos os meses, a gente vai até a creche, até a pré-escola, as duas pré-escolas, aqui o Chapeuzinho Vermelho e lá para a escola do Santa Fé também. Nós vamos até a creche para pesar, para medir as crianças, para dar uma olhada no estado de saúde geral dessas crianças. Muitas vezes, acontece que a mãe esquece de nos mandar o cartão da vacina. Então, quando a gente vai na creche, a gente avisa já 2-3 dias antes para as professoras mandarem bilhete para as mães estarem enviando o cartão de vacina, porque a gente verifica também se as vacinas estão em dia, e lá no cartão de vacina tem um gráfico onde se mede o peso e a altura da criança. A maioria das carteirinhas, as novas, já tem. Algumas antigas não tem esses dois gráficos, mas tem pelo menos o peso, e a gente então mede a criança, pesa e coloca o pontinho lá no gráfico. É importante que quando a criança chega em casa, a mãe esteja verificando este gráfico, porque é através desse gráfico que ela vai saber se a criança está com sobrepeso, está no seu peso adequado ou está com baixo peso. Muitas vezes as mães esquecem de mandar essa carteirinha. É muito importante mandar, porque senão não tem como acompanhar os dados do seu filho. Outras vezes o que acontece é que a mãe até leva o filho para pesar no centro de saúde, chega lá, o profissional mede, pesa essa criança, muitas vezes na própria consulta médica, e o que acontece é que não estão anotando no cartão da criança. Se não anota no cartão da criança, não tem como ser acompanhada essa criança. Então a gente não sabe, às vezes pega lá uma criança, o peso dela diminuiu, a gente não sabe quando é que esse peso começou a diminuir. Então assim, mãe, chegou no posto, pesou seu filho, peça para o profissional que lhe atender anotar o peso na carteirinha. Se tiver alguma observação a fazer, anotar também que tem isso na carteirinha, tem espaço para as anotações. Então assim, é seu direito ter essas anotações feitas. Se o profissional disser que não precisa, você simplesmente vai dizer para o profissional: não, o filho é meu, tem necessidade de anotar sim, porque eu quero acompanhar os dados do meu filho. Isso é muito importante, é seu direito, exija ser bem atendido onde quer que você vá, porque é você que paga o salário dos servidores públicos, incluindo o meu, o do Júnior e de todos os profissionais lá da Secretaria Municipal de Saúde. Então, se algum profissional te disser: não, não precisa anotar na carteirinha, diga: não, precisa, porque eu quero, o filho é meu e eu preciso acompanhar ele com qualidade. Não é isso mesmo, Júnior? Você orienta os usuários de onde você está fazendo as visitas a estar cobrando os seus direitos no centro de saúde?
Exatamente, Ernesto. Não só no centro de saúde, como com qualquer outro tipo de procedimento. É importante o acompanhamento da carteirinha de vacinação, de gestante, qualquer tipo de procedimento que esteja sendo feito. Por exemplo, PA, carteirinha de gestante, vacinação. Tem que estar anotado, porque o agente vai passar na casa e vai exigir que esteja anotado para saber o procedimento que está sendo tomado, para ver o histórico da pessoa. Por exemplo, a mãe vai no médico, daí ele anota lá, tá na primeira, segunda ou terceira consulta. A gente tem que ver como que tá a pressão dela, como que tá o procedimento de atendimento. Então, tem que ser exigido, tem que ser anotado. E mesmo assim, funciona a carteirinha de vacinação. A mãe vacinou seu filho, daí tem que pesar. Isso é muito importante para o trabalho, para o desenvolvimento da criança.
Então, essas anotações que depois vão dizer como que se desenvolveu o filho da gente. Mais tarde, quando você começar a se lembrar, nossa, meu filho teve uma diarreia ou ele passou mal. Se você tiver tudo anotadinho na carteirinha de vacina, vai dar para você lembrar, olha, foi nessa época que ele ficou doente, ou foi nessa época que ele engordou bem, que ele estava bem. Então não dá para deixar de anotar.
Exija dos profissionais que vão lhe atender que eles façam o procedimento da maneira correta. Muitas vezes a fila ou o grande número de pessoas para atender faz com que o funcionário acabe assim, vou passar por cima disso aqui e eu tenho anotado no prontuário, a mãe nem vai olhar ali mesmo, então vou passar direto que eu vou mais rápido. Não, pare e diga para o funcionário, não, preciso que seja feita essa anotação porque é a saúde do meu filho que está em jogo.
É importante lembrar também que a carteirinha de vacina é um documento importante, que essa carteirinha de vacina seja bem guardada, limpinha, sempre inteirinha. Não dá para a criança brincar porque é um documento importante. Tem muitas empresas que exigem dos pais que eles tragam a carteirinha de vacina. A criança também vai precisar dessa carteirinha na creche, na escola mais tarde. Então é importante cuidar. Tudo bem bonitinho sempre.
Muito bem lembrado pela Larissa essa questão da conservação da carteirinha de vacinação. A mãe tem que ter bastante cuidado, preservar a carteirinha de vacinação, porque ela é um documento do seu filho. Isso é muito importante pra gente saber que vacina que foi tomado quando era pequeno e futuramente.
Carteira de vacina, eu costumo dizer pras mães o seguinte, é muito mais importante do que o registro de nascimento. Porque o registro de nascimento, se você perder, se você rasgar, se você molhar ele, você vai lá no cartório, você paga X, não sei quanto custa, mas você paga lá o que eles pedirem e eles fazem uma segunda via. Carteira de vacina não existe segunda via. Às vezes, em alguns lugares, as pessoas até trocam o cartão de vacina, mas não tem o mesmo valor. Então, o que a gente vê muitas vezes é que a carteirinha está rasgada, tomou chuva, as crianças estão brincando, põe a carteirinha na boca. Mãe, presta atenção, isso é muito sério. Cartão de vacina é um documento seríssimo, não pode estragar. Se a mãe está com um cartão estragado, ela dá um jeito de reformar, melhora o cartão, guarda com todo cuidado, porque isso é para toda a vida, não pode ser trocado. Porque quando você troca, você não pega a assinatura de quem fez a sua vacina. Então esse cartão já não tem o mesmo valor. Então vamos guardar muito bem esse cartão, vamos preservar, porque ele é para toda a vida. Cartão de vacina, cartão de gestante, tem que ser guardado para toda a vida. Esse é um documento que carrega informações sobre você, sobre o que se passou com você. Pode ser muito importante lá no futuro, tá certo? Vamos aproveitar então que estamos falando em cartão de vacina, visita na creche. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha de vacinação que vai acontecer sábado agora, dia 25.
Atenção, pai, mãe ou responsável. Eu sou a Kelly Key e tenho um recado para você. Sábado, 25 de agosto, é um dia muito importante para as crianças menores de 5 anos. É o Dia Nacional de Vacinação contra a Pólio, mais conhecida como Paralisia Infantil. O Brasil está livre da doença há quase 20 anos, mas para que nossas crianças continuem saudáveis, elas devem tomar as duas gotinhas que protegem contra a paralisia infantil. Leve seu filho com menos de 5 anos ao posto de saúde mais próximo. É de graça e não dói.
Nós estamos programando uma grande festa aí para receber as suas crianças já no sábado. Vamos ter aqui o Zé Gotinha, vamos ter a fanfarra, vamos ter desfile do Zé Gotinhas pela rua, vamos ter muita brincadeira, nós vamos ter a Rádio SUS de novo, Júnior?
Sim, Hernandes, a gente vai ter a Rádio SUS funcionando lá no posto de saúde durante a campanha de vacinação. Isso, né, diz que o pessoal lá, né, conseguiram as músicas melhores lá, mas vamos lá, pessoal.
É isso mesmo, vamos ter brincadeiras lá, corrida do saco, corrida do ovo, vamos sentar em bexiga, e dessa vez, Júnior, vai ter premiação, hein? Então, com os brinquedos lá para premiar as crianças que forem campeãs nas brincadeiras. E vamos ter também lá pintura, vamos ter um pessoal que vai estar pintando o rosto das crianças. Então, pais, tragam os filhos logo pela manhã, porque na campanha passada, o pessoal ficou achando, eu não vou de manhã porque vai estar lotado, porque sempre está lotado, não é mesmo? Então, assim, e deixaram para ir à tarde. Então, de manhã a gente ficou quase que sem fazer nada lá no posto, e à tarde lotou de gente. Então, assim, se você não quer enfrentar a fila, vá logo cedo e aproveite para participar também das brincadeiras que a gente vai estar oferecendo lá no Centro de Saúde. E amanhã, quinta-feira, nós vamos estar vacinando também para as mães que querem antecipar a vacina, lá na Escola São Francisco Polo, lá no Santa Fé. A partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar lá vacinando as crianças menores de 5 anos contra a poliomielite, para as mães não precisarem estar vindo até aqui o centro de saúde no sábado. Se você quiser vir para participar da festa, venha, mas pode passar amanhã também lá na Escola São Francisco Polo e já dá as gotinhas pro seu filho.
Eu tenho algumas dúvidas, Hernande. Você pode me dizer se meu filho tem menos de 2 meses, eu posso vacinar ele assim mesmo?
Muito boa pergunta, Larissa. Olha só, se a criança nasceu sábado, né? Ela já pode tomar as gotinhas. Então vamos supor, a criança tá lá na maternidade, acabou de nascer, você pode dar as gotinhas? Pode. Pode inclusive ligar pra gente no centro de saúde que a gente dá um jeito de levar as gotinhas pro seu filho aí na maternidade. Porque é de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, todas as crianças devem tomar as gotinhas.
E se o meu nenenzinho tiver doente, tiver com febre ou com dor de garganta, resfriado, varicela? Se ele tiver com alguma doencinha dessas que a gente tem, que as crianças têm, e se tiver febre, diarreia, pode tomar a vacina assim mesmo?
Pode. Geralmente, com a criança com febre, não toma alguns tipos de vacina. Agora, as gotinhas, não tem problema nenhum. Criança com febre, com diarreia, pode tomar as gotinhas. Não só pode, como deve. As gotinhas não têm nenhuma contraindicação. Então, mesmo que seu filho esteja doentinho, pode levar lá no centro de saúde, ou amanhã, lá na Escola São Francisco Polo, no Santa Fé, e pode tomar as duas gotinhas. É muito importante, porque essas duas gotinhas, ela vai proteger o seu filho contra paralisia infantil, que é uma doença que há mais ou menos 20 anos, nós não temos casos de paralisia infantil no Brasil. Mas essa doença já castigou muita gente. Então, hoje em dia, a gente ainda vê muita gente andando por aí que foi vítima dessa doença. Então, temos que garantir que essa doença nunca mais vai voltar no Brasil. Então, leve seu filho no sábado para tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil.
Hernandes, eu tenho uma pergunta para você. Se meu filho fez 5 anos hoje, no dia da vacina, ele toma ou não?
Não precisa mais. Se ele fez 5, ele vai fazer 5 anos no dia 25, sábado. Ele não precisa mais tomar as gotinhas, porque ele já está com 5 anos completo. Né? Tem muita gente que vai lá no posto, acha, não vou dar a gotinha. Não tem mais necessidade. Então, a partir de 5 anos, não precisa mais tomar.
Atenção pai e mãe, começou a segunda etapa da vacinação contra a poliomielite em Rio Negro. Leve seu filho menor de 5 anos no Centro de Saúde José de Souza Brandão para tomar as gotinhas. Não dói nada e protege contra paralisia infantil. E sábado, dia 25, vai ter aquela festa com música, bexigas, pipocas, pinturas e o Zé Gotinha. Não deixe de levar seu filho menor de 5 anos. Vai ser das 8 às 5 da tarde. E atenção, as gotinhas são muito seguras, não dói nada e não faz mal. Por isso, mesmo que seu filho tenha febre, resfriado ou dor de garganta, pode tomar a vacina contra poliomielite. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é nosso objetivo.
Também quero viajar nesse balão.
Então, Júnior, eu queria que você passasse para a gente prometeu no programa passado a prestação de contas sobre o Arraiá do SUS. Você está com ela na mão aí?
Ô, Pernas, eu estou com um papel aqui chamado prestação de contas. Vamos lá. Prestação de conta da festa Arraiá do SUS. Receita. Entradas referente ao bingo, R$ 1.485,23. Entradas de caixa, R$ 3.221. Rifa do carneiro, R$ 150. Total de entradas, R$ 4.856,23. Despesas, R$ 3.168,23. Total líquido arrecadado. A gente arrecadou R$ 1.427,50. Total a receber, R$ 1.036,50. Dinheiro em caixa. A gente tem um dinheiro lá de R$ 391,00. Hernandes.
Pois é, então essa foi a nossa despesa e também a nossa renda com a festa. Infelizmente, por causa do frio, que foi intenso. A gente não conseguiu fazer uma grande arrecadação, mas pelo orçamento que a gente fez, vai dar pra gente pelo menos começar a obra lá da tenda Paulo Freire, para poder estar fazendo aí as reuniões lá no centro de saúde. Em breve também a gente vai solicitar uma prestação de contas mais detalhada para a gente poder estar passando aí para vocês. Mas o que a gente pode adiantar é que teve muita despesa, perdemos algumas coisas por causa do frio. Tem muita coisa para receber ainda. Não conseguimos ainda fechar várias contas ainda. Mas é isso. Nós tivemos aí despesa de R$ 3.164,00 e o total bruto de R$ 4.856. Sobra mais ou menos aí, quando a gente acabar de receber tudo que a gente tem que receber, mais ou menos R$ 1.400,00, tá certo?
Mas o mais importante de tudo é que você que participou da festa tenha se divertido e tenha gostado. E que venha para participar da segunda festa do Arraiá do SUS ano que vem, valeu?
Vamos aí ao nosso quadro Povo do SUS, Júnior? Com quem nós vamos falar hoje?
Olha, Hernandes, eu estive fazendo uma entrevista com a Neuza Santos, dada a coordena, ela é diretora do Centro Educacional. Ela explicou bem a diferença entre creche, eu só sei que é o seguinte, Hernandes, não é creche, é Centro de Educação Infantil. Porque geralmente as pessoas acostumaram a falar creche, né? Mas creche, ela explicou bem lá. Então vamos à entrevista com a professora Neuza.
Agora no Saúde Comunitária. O povo do SUS.
Bem, pessoal, estamos aqui na creche para entrevistar a Neuza Santos, diretora, né, do Centro Educacional Infantil. Antes de começar, Neuza, eu gostaria de perguntar para você qual que é a diferença entre creche e educação infantil. Aqui é creche ou é Centro de Educação Infantil?
É Centro de Educação Infantil. Por que Centro de Educação Infantil? Antes nós tínhamos as creches como um local onde as crianças ficavam apenas para serem cuidadas, né? Hoje não. O Centro de Educação Infantil, ele vai um pouquinho mais além. É um local onde a criança recebe educação, né? Que ela tem como responsabilidade cuidar e educar, né? Então passa a ser uma escola, ela é totalmente regulamentada, tendo a proposta pedagógica, nós temos o regimento escolar, né? Então por isso hoje é um centro de educação infantil.
Muito importante essa questão, porque geralmente a gente fala assim, meu filho foi para a creche, as manhãs meu filho está na creche, mas não é creche, é centro de educação infantil. Neuza, como funciona esse acordo? Porque quando existe um acordo, ambos têm responsabilidade. Qual a responsabilidade do Centro de Educação Infantil nesse trabalho?
Olha, eu até quero assim, parabenizar, né, o enfermeiro Hernandes por essa parceria que nós estamos tendo da saúde, né, aí com toda a responsabilidade dele, né, de estar nos acompanhando aqui, tomando conta das nossas crianças. E nós temos uma parceria que é o seguinte, ele tem a parte que ele cumpre de acordo lá com a saúde. E nós temos aqui a responsabilidade de passar as informações para os pais, né? Quando somos procurados por ele, então nós temos o quê? A responsabilidade de mandar os comunicados aos pais, estar pedindo a carteirinha de vacinação, né? Que é acompanhada pelo enfermeiro. E esse acompanhamento, ele está assim nos ajudando e muito, né? Está nos ajudando muito, porque muitas crianças tinham vacinas atrasadas, né? Hoje, com esse trabalho, nós estamos vendo aí que quase todas as crianças estão com as vacinas em dias, né? Então, os pais estão se preocupando.
Então, é o seguinte, eu gostaria de saber, faz tempo que vocês têm esse acordo?
Não, olha, o enfermeiro Hernandes começou a trabalhar conosco aqui no Centro de Educação Infantil no ano de 2005, né, que ele deu início a esse trabalho. Aí com a saída dele, ficou um tempo parado, né, nós sentimos muita falta porque ele sempre estava aqui acompanhando, nos orientando, né, e agora estamos felizes porque ele retornou, né, aqui à nossa cidade, ao Centro de Saúde. E voltou com esse trabalho aqui para o Centro de Educação Infantil, né? No dia 8 de março, está até registrado, né? No dia 8 de março ele, de 2007, ele retornou e nós estamos aí com ele, acompanhando as crianças, fazendo visita de 2 em 2 meses, né? Olhando as carteirinhas de vacina, fazendo a pesagem, medindo as crianças, observando se tem algum problema de saúde, né?
Uhum.
E quando é detectado alguma coisa, ele nos passa, aí nós temos a responsabilidade de passar para os pais, né, o que está acontecendo.
É muito importante você salientar essa parceria. E esse trabalho, ele está alcançando os objetivos, Neuza?
Olha, sim, está alcançando. Hoje eu estava até comentando com a menina aqui, nós tínhamos um problema muito sério aqui na educação infantil, que é com relação ao piolho, né? As crianças, eles brincam sempre em grupinhos. Então, se um tem o piolho, todos os outros, né? A tendência é pegar piolho. E a gente vinha sempre falando em reunião, assim, né? Pedindo para os pais estar cuidando e tal. E com esse acompanhamento aí, essa parceria da saúde, né? E com o Hernandes, melhorou muito, muito a questão do piolho, que diminuiu grande, né? A questão do piolho. Então, assim, foi um avanço, né?
Um avanço, né?
Uhum.
Então, Neuza, eu gostaria de agradecer a sua atenção de nos receber aqui no Centro de Educação Infantil e dizer que a saúde está pronta para ajudar vocês naquilo que a gente, do nosso alcance, né? A gente está à disposição de vocês para realizar o trabalho, desde que vocês permitam que a gente trabalhe aqui dentro do Centro de Educação Infantil, como o pessoal está fazendo aí, tá bom?
Nós é que agradecemos, né, porque eu acho assim que são 3 eixos importantes a ser trabalhado assim em parceria, que é o social, né, a saúde e a educação, tá? Então, a saúde estando sempre assim em parceria com a educação, ajuda e muito, e pode contar conosco para o for necessário, nós estamos aqui para contribuir e trabalhar.
Tá bom, Neuza. Essa foi mais uma reportagem para o nosso programa Saúde Comunitária, que vai ao ar toda quarta-feira, das 10 às 11 horas da manhã.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos. Agora vamos para um rápido intervalo ouvindo Maria Rita, Caminho das Águas. Voltamos logo em seguida com o momento Controle Social e alguns recados.
Leva no teu pumba, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar. Como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvia essa bumba, me leva que quero ver.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Leva no seu bumbá, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo. se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com o seu ouvirazabumba, me leva que quero ver meu pai. Bumba me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas, me leva que...
Saúde comunitária, compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Liberdade, liberdade, liberdade é uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, liberdade é uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda.
Olá, cara amiga e amigo usuários do SUS. No programa passado, falamos das rádios do Brasil de um modo geral e contamos um pouco da história do nascimento do rádio. Hoje vamos falar diretamente sobre rádios comunitárias.
Uma palavra, um sonho humano. Não há ninguém que explique. Liberdade. Palavra, palavra, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que entenda. Liberdade, liberdade, é uma palavra, palavra, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que entenda.
Este é o Momento Controle Social. Apresentação, Larissa Mendonça Bernini. Texto, Hernande Valentim do Prado.
Só um lembrete. Esse texto e os outros dessa série sobre comunicação são adaptados do livro Educação em Saúde, utilizando rádios como estratégia. A lei que institui as rádios comunitárias no Brasil foi assinada em 19 de fevereiro de 1998. Isso depois de décadas de reivindicação das entidades populares, tais como associações de moradores, sindicatos e igrejas. Mas a história das rádios livres e comunitárias vem desde o início do século XX. O rádio, como vimos no programa passado, foi inventado por Guglielmo Marconi e teve a primeira transmissão realizada na Inglaterra em 1896, ou seja, já tem mais de 100 anos. Foi com o início da Primeira Guerra Mundial que o rádio começou a se desenvolver de vez. Ele era inicialmente usado como aparelho de guerra, pois facilitava a comunicação entre as frotas e os campos de batalha. Aí, com o fim da guerra, teve início a exploração comercial de aparelhos para montar emissoras de rádio e a coisa nunca mais parou. Em pouco tempo, os governos perceberam a extraordinária força política das emissoras de rádio e passaram a regulamentar o direito de exploração das ondas sonoras. E isso quer dizer exatamente isso, que o amigo e a amiga estão entendendo. Os governos passaram a decidir quem podia e não podia falar na rádio, coisa que acontece até hoje, não é verdade? Às vezes, o governo até libera a comunidade para falar na rádio, como como no caso das rádios comunitárias. Mas aí os detentores da rádio, que se acham donos dela, acabam fazendo o papel da repressão e decidindo quem pode e quem não pode ter acesso aos microfones. Mas isso só acontece quando a comunidade não exerce de verdade seus direitos.
Leva a vida na porra devagar. Exaustino quer ver fogo no mar. É nóis. Vai comer peixe frito sem fritar.
Mas voltemos à história. Com a decisão do Estado de regulamentar as rádios e decidir quem pode e quem não pode se expressar publicamente através das ondas sonoras, nascem as rádios livres e comunitárias. No início, as rádios livres e comunitárias eram chamadas de rádios sem autorização. Hoje é assim, só pode se comunicar através do rádio quem tem autorização do Estado, mesmo que a comunidade não reconheça condições morais nessas pessoas. A verdade é que quando se criou a voz oficial, ou seja, os que podem usar as rádios, logo nasceu também quem não aceitou essa condição. Daí nasceu as rádios não autorizadas, e essas se espalharam por todas as partes do mundo, organizadas com as mais diferentes intenções. Algumas dessas rádios não autorizadas foram muito importantes na história dos seus países. Escutem alguns exemplos. Rádios sindicais nos Estados Unidos em 1920. Rádio Mineira dos Trabalhadores das Minas de Metais na Bolívia em 1948. Rádio Pio XII, também na Bolívia, mas ligada à Igreja Católica. Rádio Revolucionária em Cuba, 1958. Rádio Espanha Independente. No Brasil, a primeira transmissão não autorizada de que se sabe ocorreu no Rio Grande do Sul em 1933, apenas 10 anos após a primeira transmissão oficial e 9 anos após a criação da primeira estação de rádio do Brasil.
O Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto de Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul.
Na madrugada de vento seco, no clarão da grande lua.
A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato nonada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos como usuário do SUS.
Até o próximo programa.
Sábado 25 de agosto é dia de tomar as gotinhas contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. É a segunda etapa da campanha de vacinação 2007. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser imunizadas. Tanto as que ainda não tomaram as gotinhas, quanto as que participaram da primeira fase em junho, precisam receber a segunda dose. Só a vacina é capaz de prevenir a polio. Desde 1989, o Brasil não registra casos de paralisia infantil, mas a doença ainda existe na África e na Ásia, por isso não dá para descuidar. Leve seu filho menor de 5 anos até o posto de vacinação mais próximo, entre as 8 horas da manhã e as 5 da tarde. E não esqueça de levar o cartão da criança.
Então vamos agora aos nossos avisos e recados.
Não se esqueça de participar da festa que vai ser a vacinação no sábado, lá no posto de saúde José de Souza Brandão.
Quero mandar um abraço para a dona Helena, que semana passada, durante a apresentação do nosso programa, ligou para avisar que está lá, hein, ouvindo o nosso programa. Foi muito legal. Obrigado por ter ligado, dona Helena.
Gostaria de mandar um abraço também pra Muriel, ela está lá no conjunto habitacional Quirino Diniz, no loteamento lá de baixo ali. É um abraço pra você. Ela nos concedeu a entrevista e a entrevista da Muriel, semana que vem, a gente vai colocar no quadro O Povo do SUS. Um abraço pra Muriel e pra todos os seus filhos.
Eu quero mandar um abraço pro Elias da Rede de Educação Popular e Saúde, que pegou um versinho que eu fiz essa semana na rede e transformou numa linda poesia que vale a pena. Ele publicou essa poesia aí na Rede de Educação Popular e Saúde e foi uma coisa muito bonita.
Quero mandar um abraço para as irmãs e quero também mandar um abraço pro pessoal da Pastoral da Criança.
Gostaria de mandar um abraço para meus alunos do MOVA, eles que ouvem o programa Saúde Comunitária. Um abraço para a Roseli, para o Brito, para o seu Osvaldo, para toda aquela galera maravilhosa lá que está ouvindo o nosso programa Saúde Comunitária. E à noite, lembrando que, né, gente, é aula segunda, terça, quarta e quinta, aula do MOVA, das 6 às 8h30, lá no na Escola São Francisco Polo. Um abraço pra vocês aí, galera.
Quero mandar um abraço pra todos os professores da Escola Otávio.
E por fim, eu quero mandar um abraço pro Ronaldo, que deu os canos na gente aqui hoje, não é isso mesmo, Júnior? Cadê o Ronaldo, que não apareceu?
Olha, o Ronaldo deve ter acontecido algum problema com ele não pôde estar presente, ou foi sequestrado, ou virou político, né? Porque geralmente político também. Não, melhor nem falar em político, não, porque senão a coisa complica. É com você, Ernesto.
E eu ouvi dizer que um disco voador levou o Ronaldo embora, por isso que ele não compareceu hoje aqui para fazer o programa Saúde Comunitária. Então, por hoje é só. Muito obrigado por vocês que estão aí em casa nos ouvindo. Tchau, Júnior Batista, até a próxima.
Valeu, Hernandes, até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal, comunidade de Rio Negro e usuários do SUS, um abraço, fui.
Tchau, Larissa, até a próxima semana.
Tchau, Hernandes, um abraço aí para Priscila Patrícia.
Mas que bebe em sua vida, sua alma, na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avorrai.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.